Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo site Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim, dando sequência àquela nossa série de entrevistas com especialistas para entender os questionamentos que estão sendo feitos em relação à utilização do glifosato. Nesse momento, existe uma consulta pública aberta aqui no Brasil para que a sociedade, de uma forma geral, participe e dê a sua opinião sobre a utilização do glifosato, e por isso a gente está convidando pesquisadores, representantes de entidades de classe, representantes da área de saúde. Hoje, por exemplo, a gente tem aqui com a gente, direto lá dos Estados Unidos, Dr. Flávio Zambroni. Ele é presidente do IBTOX, o Instituto Brasileiro de Toxicologia, está aqui já com a gente por Skype. Seja bem-vindo, Dr. Flávio, obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Afinal de contas, como a gente avalia essa consulta pública que está ocorrendo e como a gente pode considerar ou caracterizar a toxicidade aí, do glifosato que vem sendo usado pelo produtor brasileiro de uma forma geral aí, Dr. Flávio? Seja bem-vindo.
Obrigado, boa tarde a todos. A consulta pública é uma ferramenta que a Anvisa utiliza, os órgãos governamentais no Brasil e até fora também, para que a sociedade possa se manifestar em relação a assuntos que são de interesse de todos. Em relação especificamente ao glifosato, essa consulta pública está aberta já há 90 dias, foi prorrogada por mais 30, encerra-se dia 8 de julho. Uma série de perguntas e questões feitas sobre o glifosato, que inclui até mesmo questões a respeito do uso, a questões outras, e que tratam também da segurança e da própria toxicidade do glifosato. Em relação especificamente à toxicidade do glifosato, ele é uma substância muito conhecida, usada há mais de 40 anos, quase 50 anos, e sem que a gente tenha efeitos importantes ou efeitos graves em quem usa ou na população em geral. Ele tem um dossiê completo, estudos completos, ele tem informações adequadas, é usado em mais de 130 países. Então, é um produto relativamente seguro e tranquilo de ser utilizado e bastante conhecido dos agricultores. O que acontece é que, muitas vezes, as pessoas, por conhecerem, por já terem isso há muito tempo utilizando, deixam de lado algumas questões de segurança e usam de forma inadequada ou não seguem as recomendações de bula e rótulo. Isso pode trazer alguns efeitos adversos, né? Esse é o problema que a gente tem.
Mas a gente tem caso de intoxicação registrado aqui no Brasil, doutor Flávio, pelo glifosato?
Na população geral, nos usuários, nos consumidores, digamos assim, não. O que a gente tem é em alguns aplicadores ou pessoas que têm ocupacionalmente o contato com o glifosato e usam de forma inadequada, como eu já disse antes, e que acabam tendo alguns problemas de saúde, como irritação na pele, questões às vezes pulmonares, mas não são graves, na maioria das vezes, e não em número muito pequeno em relação ao número de expostos e as pessoas que usam esse produto.
É mais uma questão de adequação de quem manuseia o produto, então, certo?
Certo. Eu não chamaria nem de adequação, é uma questão de usar corretamente e com responsabilidade, seguir o que está no rótulo e na bula.
Agora, essa polêmica toda que o glifosato acabou adquirindo em todo mundo praticamente, né? Os riscos à saúde que o glifosato acaba deixando aí algumas sequelas, pode causar mutações, câncer, má formação congênita, enfim. O que, que é fato e o que, que é fake aí, doutor Flávio?
Não, o fato é que é um produto que, como eu disse também antes, mais de 40 anos de uso, tem um dossiê de estudos toxicológicos extremamente consistente e elaborado ao longo desses anos todos. existe uma experiência de uso e de exposição que mostram que a segurança dele. Essa questão de linkar ou de relacionar o glifosato a uma série de doenças, incluindo câncer e outros, ela não tem consistência científica. Elas são, entre aspas, né, fakes, baseadas em alguns estudos e não têm a adequada consistência científica. Há um jogo, né, nessa história de interesses outros e que vem de lá de trás, né, daqueles que são contra os transgênicos, que são contra os produtos químicos, que são contra. Eles têm todo o direito de ser contra. A única coisa que eu acho que não está correta é usar informação inadequada e informar em verdades, né? Trazer em verdades para a população em geral, para o consumidor, tentando criar um clima de alarme ou de medo em relação aos produtos.
Agora, o senhor falou aí dos casos, né, de intoxicação restritos aí à forma de utilização, principalmente aos aplicadores. Agora, qual o risco meu como consumidor de estar ingerindo aí algum nível aí de glifosato nos alimentos e qual é a preocupação que eu preciso ter nesse sentido, doutor Flávio?
Então, o risco é baixíssimo, né? Os resíduos encontrados nos alimentos, encontrados nos produtos que se utilizou, são muito pequenos, são muito baixos. Não há descrição de nenhum caso, não temos, de pessoas que se intoxicaram ou tiveram qualquer problema de saúde relacionado ao consumo de alimentos que possam conter pequenos resíduos de glifosato. Então, eu particularmente, acho que as pessoas não devem se preocupar com isso, aqueles que consomem esses produtos. Eu ressalto que a preocupação é em relação ao trabalhador que aplica o produto. Esse, sim, deve receber treinamento e deve usar de acordo com as informações de rótulo e bula, usando os EPIs, equipamentos de proteção individual e os cuidados necessários.
Eu me lembro que, da última vez que a gente conversou, o senhor usou até um termo que gerou bastante discussão entre os internautas, dizendo que o glifosato seria tão cancerígeno quanto o salame e a salsicha. Como é que é isso? Como é que a gente faz essa relação e essa comparação, doutor Flávio?
Essa relação, essa comparação, não fui eu quem fiz. Quem fez foi o IARC, que é o Instituto de Avaliação de Câncer da Organização Mundial de Saúde. Ele faz uma classificação de uma boa parte das substâncias, e de substâncias químicas e produtos, né? E ele colocou no mesmo rol, na mesma nível, né, de possível problemas com câncer, o salame, a linguiça, o salsicha, o café, cabeleireiro, todos esses estão na mesma classificação do glifosato, né? Então, isso cientificamente não faz sentido, né? Até pela experiência de consumo disso, daquilo, desses produtos, e sobretudo porque não se vê isso na prática diária. Eu disse que o glifosato tem 50 anos de uso aí quase, e a gente não tem problema. Se a gente for olhar os embutidos, os salames, eles têm quase mais de, sei lá, 500 anos, 600 anos de uso, né, de consumo, e não se observa que você tenha problemas por causa disso. Eu acho que é um exagero, é uma forma equivocada de classificar.
Muito bem. Agora, a gente tem algumas sugestões sugeridas aí pela Anvisa na própria consulta pública, entre elas a alteração da classificação toxicológica. Na prática, o que isso significa e o que muda no dia a dia do produtor essa observação feita pela Anvisa, doutor Flávio?
Na prática não muda nada, né? Porque para o agricultor, para quem usa, ele não está preocupado com essa classificação, ele está preocupado com a segurança do produto, principalmente, no uso, e se ele vai ser eficaz para aquilo que ele está comprando. São produtos caros, não são insumos baratos, né? Então ele quer segurança e eficiência. Essa classificação é muito mais para rotulagem, para comparar com outros produtos e assim por diante. Mas, na minha opinião, não muda nada. Eu até já várias vezes disse que achava que todos esses produtos deveriam ser classificados na mesma classe, porque o risco deles, independente do glifosato ou de outros, ele depende da forma que você usa e do uso correto, e não do produto em si, geralmente. Então, todos deveriam ser classificados como produtos perigosos, de que não sejam usados de forma adequada.
Muito bem. Então, podemos ficar tranquilo, doutor Flávio, em relação ao glifosato?
Podemos ficar tranquilos, mas eu acho que a sociedade ela vai mudando e as pessoas vão mudando, e hoje o acesso à informação é muito grande. O que eu acho, a minha opinião é que é necessário que as empresas que vendem o glifosato, as associações, um canal como o de vocês, tragam mais informações sobre o uso correto, sobre a segurança, sobre a forma de aplicação e, sobretudo, que a gente consiga também ter ferramentas mais claras e mais adequadas que cheguem a todos os trabalhadores, né? Hoje a informação está muito fácil, muito disponível, mas nem sempre ela é correta e nem sempre ela consegue atingir o objetivo de que é a segurança no uso do produto.
Muito bem. Dr. Flávio Zambroni, direto dos Estados Unidos, conversando aqui com a gente. Dr. Flávio é presidente do Instituto Brasileiro de Toxicologia, enfim, é a opinião técnica da área da saúde, da área da contaminação aí, explicando para a gente, de fato, como a gente tem que entender o glifosato. Óbvio, trata-se de um produto químico e todo produto químico precisa de cuidados ao ser manuseado. Isso a gente não pode esquecer nunca, né, doutor Flávio?
Não, com certeza. É a mesma situação do produto de limpeza na sua casa, o shampoo, o sabonete, todos os produtos químicos que você usa e tem contato tem que ser usados com segurança.
É isso aí. Então, fica a dica para você, produtor, que está nos acompanhando, e eu aproveito para agradecer a sua participação mais uma vez conosco, doutor Flávio. E sempre que as dúvidas surgirem aqui, a gente vai consultar aí o senhor, tá certo?
Tá bom, estou à disposição. Obrigado, boa tarde a todos.
Muito obrigado pela participação, volto sempre.
Até mais.
Flávio Zambroni é presidente do IBETOX, Instituto Brasileiro de Toxicologia. Portanto, dizendo aí, obviamente, dos cuidados que se deve ter em relação ao produto, em relação à saúde. No entanto, não tem motivo nenhum para todo esse alarme que está se fazendo em relação à utilização do glifosato, principalmente no que diz respeito à saúde humana. Óbvio que ele fez questão de frisar que o cuidado maior deve ser tomado pelos aplicadores, e a orientação desses aplicadores é fundamental. Os casos de intoxicação que são registrados aqui no Brasil, eles se restringem a poucos casos, mas principalmente casos relatados junto aos aplicadores. Não existe problema de resíduo de glifosato na alimentação, de contaminação nos alimentos, enfim, isso não seria um problema aí, importante a ser discutido. Fica então o foco no cuidado na hora da aplicação. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e audiência, e daqui a pouco a gente volta com outras informações mais destaques.